São 9h25, muito bom dia. Avançamos para o debate de temas da atualidade. À quarta é sempre Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Não tenho uma certa nota de pena, mas...
Porquê?
São não sempre foi. Estes dois.
Estes gatos pingados.
É o que temos. Não foi.
Bem, desta vez não foi.
Gosto muito de vos ter aqui. Começamos por um assunto que deve preocupar todos os pais. Aliás, temos falado bastante durante a manhã. Youtubers portugueses que têm promovido, Miguel, apostas ilegais.
Sim, pelo menos promoviam, até que o YouTube foi alertado pela investigação da jornalista Inês Rocha da Renascença e retirou pelo menos alguns desses vídeos. O regulador garantiu, entretanto, à Renascença que estava a par do caso, mas parece que a intervenção da Inês foi mais eficaz. Como é que percebem esta demora em agir, esta ineficácia, tendo em conta que estes youtubers são seguidos por centenas de milhares de jovens e até de crianças?
Eu não percebo. Há aqui vários lados da questão. Por um lado, as multinacionais, né, o YouTube neste caso, que localizam tudo, sabem tudo sobre as pessoas quando é para efeitos de consumo, quando é para venderem ou para darem espaço para outros venderem. E depois, quando é para cumprir a lei, não sabem nada. É a autorregulação dos fracos. A parte, sim, fraca que se autorregula. Isso é a primeira parte. Pois, a segunda parte é claro, um absurdo, e é um absurdo também o que já vi, uma espécie de conversa de, entre aspas, censura da parte dos youtubers. Estamos a deixar de fazer vídeos, estamos a retirar a liberdade, e eles estão a fazer publicidade de jogos ilegais. Não é a liberdade de expressão, não chega até isso, não faz nenhum sentido, e acho que não deve ser admitido esse tipo de discurso. E por outro lado, o regulador, se há um regulador, de facto, sites com tantos, como tu dizes, Miguel, com tantos utilizadores, como é que o regulador não vê? Não pode estar sempre à espera que a Renascença ou outros jornais façam o trabalho deles.
Sim. Henrique.
O primeiro ponto é ilegal. Aquela conversa dos youtubers de que isto é conversa de velhos que não estão a calar os jovens, que é uma espécie de censura geracional, é idiota. É ilegal. Ponto final, parágrafo. É ilegal. E a internet? O problema é que a internet é uma espécie de espaço onde as pessoas, velhos ou novos, vestem fatos, não de super-heróis, mas de fora da lei. As pessoas, quando estão na net, vestem um fato de fora da lei e vão fazer coisas que não fazem cá fora.
É a sua persona, não é a forma de assumirem.
É uma espécie de avatar, sim, internetico. Avatar. E só que a questão é que vai mais a fundo. O Google, o Facebook, o YouTube, acho que o YouTube é da Google, vivem de facto à fora da lei. Eu chamo a atenção para uma linha, que é a linha 230 de uma lei americana, de 96, que permite este poder. Chama-se Communications Decency Act, que permite esta coisa ao Facebook. O Facebook e a Google, o YouTube, são, no fundo, são plataformas como os jornais e como as rádios ou como as televisões. Fornecem notícias ou opiniões e depois recebem publicidade. São concorrentes clássicos da Renascença, do Expresso, do Financial Times, da CNN. Mas não têm as responsabilidades que nós temos. Se a Renascença permitir uma opinião de alguém que incita diretamente ao ódio, essa pessoa pode ser presa e a Renascença tem que arcar com responsabilidades. O Facebook publica todos os dias opiniões dos KKK ou de pior e ganha dinheiro com isso. E depois diz assim, mas nós não somos um jornal, somos só uma empresa privada. Esta fraude, que vai muito mais longe do que o miúdo que está a fazer um YouTube numa cave no Cacém, tem de acabar. E depois há outra coisa que tem a ver com as nossas famílias, que é a segmentação da sociedade, que chega à segmentação das famílias. Nós não fazemos nada juntos.
Sim, e muitos pais nem devem saber quem são estes youtubers, não é?
O pai está a ver a HBO, Netflix, e o menino está a ver o YouTube no telefone ao lado. Ou seja, há uma quebra total da comunidade, da família, do espaço público. Depois há outra... Desculpe-me, assim, estou a acelerar. É a linguagem. Já, chavalo, Carla, aguentei uma beca.
Isso é o mínimo.
É o mínimo. Estavas
muito bem até agora.
Bem tocado. Beca é super antiga, anos 80.
Isto é Shakespeare do YouTube.
Não brinquei com o Shakespeare.
Eles não percebem que não estão em casa. Eles estão num espaço público. Estão a falar para milhares, milhões de miúdos. E, portanto, esta perversão, as pessoas não saberem o que é falar no espaço público. Aqui é bastante evidente.
Bem, bom, vamos mudar de assunto. É, já agora a reportagem está no site da Renascença. Vamos falar agora da polémica à volta das intervenções dos pequenos partidos nos debates no Parlamento, Miguel.
Sim, uma polémica que, pelos vistos, acabou, pelo menos para já, por ser ultrapassada, porque os partidos da esquerda acabaram por mudar de posição e logo à tarde, no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, os deputados do LIVRE, do Iniciativa Liberal e do Chega vão poder falar um minuto e meio. Pergunto-vos se justificou o barulho que ouvimos nos últimos dias à volta desta questão. Jacinto.
Acho que foi bom haver algum barulho, porque foi a maneira de chegar à solução. E acho que aí o PS, o Bloco e o PC e os Verdes ficam muito mal na fotografia, porque não perceberam que as regras do jogo têm de ser alteradas, mesmo que informalmente, enquanto não há novo regimento. Teve de ser o Presidente da Assembleia e o Presidente da República até a dizerem, meus senhores, vejam bem o que é que estão a fazer, mudem lá isso rapidamente. E isso é triste e tem a ver com uma coisa que já falámos antes a propósito do CDS e do Chega, daquela coisa da porta, que é este Parlamento ainda não percebeu o que é que aconteceu, de facto. Os novos partidos têm um espaço, têm uma voz, e tem de ser encontrada a forma dessa voz existir no Parlamento.
Sendo que também não se compreende muito bem, ou até que ponto é que se compreende, pergunto-te, Henrique, que na legislatura anterior tenha sido aberta a exceção ao PAN, não é? Sem que o regimento tenha sido alterado, porque houve 4 anos para o alterar.
Exatamente, quer dizer, eu não percebo porque é que temos que alterar regime, porque é que sempre temos de ser tão rígidos, percebes? Há 3 partidos novos, esses 3 partidos novos têm que ter um espaço digno, equivalente ao PAN. O meu ponto é, porque tem que haver uma regra tão rígida para se permitir que pessoas eleitas pelo povo...
Não, isso aí são as regras do Parlamento. Não, mas regras, não é?
É bom que haja um regimento para ser claro. Eu acho que a tua pergunta indica algo que, preocupante, e que vem de encontro ao que eu estava a dizer, que é, talvez o Parlamento achasse que aquilo era um fenómeno de uma legislatura...
Passageiro.
E que a seguir vinham eleições e já não havia pequenos partidos. Ao contrário, acontece que há mais pequenos partidos.
Deixa-me só para terminar. É sempre muito curioso quando a nossa esquerda pede liberdade só para a esquerda. Porque foi muito curioso que foi os partidos da Geringonça, para Araldos da Liberdade, vieram calar os partidos novos. É curioso.
Obrigado aos dois. Foi o debate desta manhã. Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo.
Até para a semana.
Adeus, até para a semana. 28 para
hoje não mostraste 10. O cutel do talho.
Não, eu estava descontraída. Estava a gostar de vos ouvir falar. Gosto sempre, não é? Mas às vezes o tempo tem estas contingências. 28 para as 10.